Nossa série sobre turismo e sustentabilidade. Hoje nós vamos discutir espaço urbano e a água no espaço urbano. Para falar um pouco sobre essa questão importante da sustentabilidade dentro dos espaços urbanos, entender o que é a utilização da água e ainda mais uma legislação brasileira que, segundo alguns, o direito ambiental, fantástico, a prática nem tanto. Eu converso agora com Rita de Cássia Iega, ela é mestre e consultora de direito ambiental. Doutora Rita, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
Bom, eu queria fazer uma pergunta que pode parecer uma ironia, mas quando abrimos a torneira em nossa casa, tem muita coisa, muito, além da água que a gente recebe, ou seja, tem uma complexidade muito grande essa questão da água no espaço urbano, né?
A complexidade é enorme. Eu gostaria primeiro de até colocar o seguinte, considerando que hoje alguns estados estão se sentindo, vamos dizer assim, muito mais atingidos pela escassez de água e uma preocupação constante, além da água no espaço urbano, que é a grande maioria se preocupa com isso, é importante não só lembrar que nós temos a água para outros diferentes usos e que isso pode tornar inviável a nossa vida. Então, eu coloco aqui o seguinte: do que nós temos de água, 70% aproximadamente, ele é utilizado em agricultura e sistemas produtivos. 22% em termos de indústria e 8% é o que nós usamos em termos de uso doméstico. Isso faz com que nós tenhamos que ter várias preocupações. Uma delas diz respeito à utilização, e que as pessoas às vezes não conhecem, de água virtual.
Água virtual?
Exatamente. Por quê? Só por curiosidade, a água que é necessária para a produção, por exemplo, não só de alimentos, mas de outros bens que nós necessitamos. Então, quando hoje nós estamos preocupados com a nossa falta de água no nosso domicílio, a gente deveria também estar preocupado com a falta de água na nossa produção e aquilo que nós exportamos de água em termos de alimentos. E, dependendo do sistema produtivo, um quilo de carne consome 13.500 litros de água para ser produzido.
Um quilo de carne, 13.500 litros.
Exatamente. Um quilo de arroz vai entre 1.400 e 3.600 litros de água. Estou colocando isso em termos assim um pouco genéricos, depende do sistema de produção, mas é muito além do que a nossa torneira está dizendo.
Nossa, bem mais.
Isso é preocupante, porque nós temos o que tecnicamente se chama de pegada da água, é que em alguns países consomem mais e outros menos. Existe uma pressão social em cima dessa água em função do que você consome para produzir, do que você consome para exportar os seus bens e serviços.
Doutora Rita, posso fazer uma pergunta? Desculpa interromper a sua colocação, está excelente, mas existe hoje uma forma de tentar reduzir essa quantidade de água usada em sistemas produtivos, como no caso da carne ou no arroz, não tanto, mas que utilizam uma grande quantidade? Tem modelos de produção alternativos?
Olha, evidentemente que cada estado ou cada sistema de produção pode utilizar mais ou menos água. Se busca isso até porque em campo você, em alguns casos, consegue reutilizar a água. Em outros casos, você já não consegue fazer isso. Depende exatamente. Alguns modelos técnicos você consegue fazer essa redução.
Então você teria que ter...
No Brasil, nós temos que considerar o seguinte: embora o Brasil seja privilegiado em termos de água, 80% do que o Brasil tem está concentrado na região norte e não no sudeste, onde existe uma pressão populacional.
Então nós temos uma distribuição desigual de população, de água, e aí nós temos um problema que às vezes no sul é tão grave quanto em outros países, porque a nossa concentração de água está no norte do país.
Exatamente. O que favorece, particularmente nós aqui, quem está no estado de São Paulo ou do Paraná, diz respeito ao aquífero Guarani, mas que nós precisamos ainda ter muita técnica e muito cuidado de aproveitamento com isso. É, por quê? Em primeiro lugar, porque em termos agora, entrando um pouco em termos de legislação, é, água subterrânea, ela é predominantemente, os estados é que legislam sobre ela. Em outras legislações, nós temos que a água da superfície, ela deve ser administrada por bacias, para que a gente possa ter um melhor controle. Eu não sei se aí no estado do Paraná as pessoas têm conhecimento, mas hoje existe uma discussão, por exemplo, na cidade de São Paulo, como se abastecer tirando água que está abastecendo ou que está também vinculada ao estado do Rio de Janeiro. Isso está criando uma pressão política entre os dois estados.
Então quer dizer que existe uma vizinhança entre os estados, que esses estados dividem o mesmo aquífero, e aí você vai ter cada estado administrando o subsolo, só que na prática eles estão utilizando a mesma fonte. Quer dizer, o que um faz pode atrapalhar o outro. Ou
exatamente, exatamente. Então nós precisaríamos, na verdade, cada vez mais pensar nas nossas relações políticas e sociais em termos de algo que nós precisamos fundamentalmente para sobreviver.
É uma política nacional de água?
Que nosso corpo humano é 70% de água, né?
Doutora Rita, uma política nacional de águas, por exemplo, uma espécie de diretriz do governo federal para poder orientar os estados, seria uma saída?
Olha, nós temos, não vamos dizer que a gente não tem uma diretriz. A Política Nacional de Meio Ambiente, ela é de 81 e é de recursos hídricos, na verdade, proteção de recursos hídricos é de 97. Mas, vamos dizer assim, o que acontece é que, na prática, é muito difícil, tanto as legislações estaduais, quanto a administração desses recursos, serem tratados com, na verdade, objetividade. Exemplo, nós tivemos aí um grande desenvolvimento tecnológico da extração dos aquíferos por meio das bombas, mas nós não tivemos nenhum avanço de descobrir a quantidade de poços que estão explorando essa água e em que condições. Uhum. Então você tem uma superexploração, é o que se verifica hoje, e temos ainda, em termos mundiais, estou falando no Brasil, mas em termos mundiais, que você tem um excesso de extração de água ocorrendo nas principais regiões produtoras do mundo, que são as regiões das grandes planícies norte-americanas, na Índia e no norte da China. Então você tem essa pressão de extração de água muito grande em função da produção, e que não estão sendo conduzidos sistemas de proteção e verificação. No Brasil, particularmente, eu vejo que não há nenhuma preocupação específica com o excesso de água extraída dos aquíferos. Existem políticas isoladas, mas para a proteção desse bem, você precisaria de políticas coordenadas.
Doutora, eu queria fazer uma pergunta técnica, não sei se cabe nesse momento, mas quando a senhora fala, é necessário saber quantos poços, por exemplo, artesianos, estão explorando as águas dos aquíferos. Como levantar esses poços? Existe alguma tecnologia que possa garantir um levantamento preciso deles ou não?
Olha, na realidade, um trabalho que eu fiz com relação a isso, que na verdade é minha dissertação de mestrado, eu diria para você o seguinte, a minha sugestão é que se, paralelamente ao que se faz com motosserras, que você tem todo um registro dessa motosserra para verificar onde é que ela está indo e onde está havendo desmatamento, você poderia fazer alguma coisa similar, estou dando um pequeno detalhe, com relação às bombas. Porque, embora existam poço que a gente chama de jorrante, para você extrair água de aquífero a grande profundidade, você teria que ter uma bomba. E nós poderíamos, com tecnologia, conseguir isso.
E aí seria uma forma de regular.
Nós poderíamos ter controle de onde estão instaladas essas bombas, quando você compra, quando você instala. Isso nós deveríamos ter controle. Mas nós não temos. Não temos absoluto nenhum. E outras tecnologias que, por meio até de transponders, se você quisesse, esse tipo de coisa. Existe um... Eu, na verdade, até fiz uma sugestão de legislação com relação a esse controle, porque me parece importante e cada vez mais, porque nós não podemos delegar tudo isso só a São Pedro.
Doutora, deixa eu aproveitar, eu tenho aí poucos minutos, mas eu queria fazer uma pergunta rápida. A questão é, o futuro das cidades são as águas do subsolo, ou seja, os aquíferos são a fonte de abastecimento das grandes cidades no Brasil?
Eu penso que nós teríamos que recorrer a fontes realmente de aquíferos mesmo, porque a pressão social em termos de população já é, em algumas cidades, maior do que exatamente nós temos capacidade. E isso não sou eu que estou dizendo. Relatório recente da Agência Nacional de Águas diz que é provável que em 2015 mais de 50% dos municípios estejam já sendo afetados pela falta de água.
Doutora Rita de Cássia Jäger, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Muito obrigado, eu agradeço a lembrança e assim que possível sempre poderei contribuir.
Conversei com a doutora Rita de Cássia sobre a água, o consumo de água nas cidades, e falamos sobre os aquíferos, a importância deles como fonte de água. Só que é necessário um controle, uma regulamentação e uma orientação por parte do Estado de como utilizá-los e quem está utilizando hoje. A doutora Rita valorizou o levantamento, a doutora Rita, que é mestre em direito e especialista em direito ambiental, ela levantou a preocupação de se saber quais são as fontes, os poços artesianos que extraem água e as bombas de água, os registros dessas bombas, para poder levantar, pelo menos aproximadamente, quantos poços artesianos existem hoje explorando os aquíferos. E o mais importante deles, que é o aquífero Guarani.